dúvidas.
E como é que eles fizeram? Teoricamente, os que saíram eram os que abriram a idolatria.
Sim.
E como é que, tão pouco tempo depois, eles fizeram o bezerro de ouro? 50... Sim. 50 dias depois.
Bom, na verdade, isso... Primeiro precisa se entender, foi três, quatro meses depois. Mas, de qualquer forma, em primeiro lugar, precisa ver se foi de fato idolatria ou não foi idolatria. A maioria dos comentaristas falam que não foi idolatria de fato que eles fizeram. Então, em primeiro lugar, como antes a Cíntia mencionou, que saíram do Egito também um grupo enorme de não filhos de Jacob, chamados Erevrav. Era um grupo enorme, enorme. O Midrash traz um número, era maior do que o próprio povo. E esse pessoal, o Moshe falou: escuta, é um pessoal que está querendo se aproximar um pouco e tal, pois tantas pragas.
Esse pessoal não eram escravos.
Não eram escravos.
Não, eram egípcios.
Egípcios. O pessoal viram as pragas e tal, estavam empolgados, sabe? Esse pessoal aí, gente fina, Deus está com eles, vamos lá. Mas esses justamente fizeram tshuva. Teve muitos. Olha aqui. A Torá fala o seguinte. A Torá fala aqui o seguinte. Hayaret Devar Hashem. Quando Moshe está avisando que vai ter granizo. Granizo com fogo. Hayaret Devar Hashem Avdei Paro Reinise Tavadavet Mikneo Labatim. Aqueles que temiam a palavra de Deus dos servos do faraó trouxeram para dentro de casa os escravos e os seus animais. Fecharam eles. Vasher lo sam libor devar Hashem, aquele que não deu bola para a palavra de Deus, vayazov et avadav et mikneu basadeh, largou os seus animais e os seus escravos no campo. Teve pessoas que falaram: escuta, pessoal, o negócio não é brincadeira. A gente já teve aqui tantas pragas. O Paró é cabeça dura. Um monte de gente da turma dele é cabeça dura, mas nós não somos. E eles pegaram os animais e ajuntaram. Eles perceberam, eles vão morrer se deixar fora. E Hashem não matou esses animais que foram postos para dentro, porque essas pessoas demonstraram: nós acreditamos em Deus. Nós já mudamos de ideia. O Paró continua na dele. Por que, que eu vou pagar pelo pecado do faraó? Deixa ele e a turma dele pagarem. Então teve um pessoalzinho que mudou a ideologia. E eles saíram junto. Eles saíram junto quando estavam para sair. Deus falou para Moshe: Moshe, você sabe o que você está fazendo? Esse pessoal é, mas não é. Eles não são pessoas que de fato acreditam em mim. Era o medo, era... Eles acabaram... Você vai levar mesmo eles? Estou te avisando, você quer levar? Cuida deles. Vai ser todo o teu problema. E ao longo do deserto eles só causaram problema, só arranjaram dor de cabeça para Moshe. A primeira delas foi essa.
O bezerro de ouro.
Eles chegaram e falaram: escuta, pessoal, o negócio é o seguinte. Vocês saíram do Egito. Quem tirou vocês do Egito? Não foi Moshe? E o pessoal já ficou meio assim: mas Moshe não. É Deus, Moshe. Moshe é Deus. Deus, Moshe. Quem tirou a gente do Egito? Eles falam lá, claro. Eles comparam Deus com Moshe no versículo. Eles falam pro povo: escuta, o Moshe que tirou vocês do Egito sumiu, cara. Ele não subiu na montanha, falou 40 dias, 40 noites? Já passaram 40 dias. Olha o calendário, conta lá, você vai ver, já passaram 40 dias. Cadê ele? Não vai voltar mais. Ele não vai voltar mais, e eu acho que seria interessante nós, um grupo enorme, nós achamos interessante ter um novo líder do povo. E quem você sugere? Bom, vamos fazer alguma estátua, alguma coisa assim. E não era qualquer estátua que eles fizeram. Eles fizeram um super robô. Era um bezerro de ouro que andava, que comia. Não era? Era um negócio perfeito. O pessoal olhou para isso, já ficou meio... O que é isso daí? Não é possível. Olha só que incrível.
Mas meio que você está falando que tem uma linha que interpreta que não é idolatria. Então são linhas.
Calma, não é linhas. Qual era o problema deles, então? Eles viram isso, ficaram empolgados. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que participaram desse negócio foi o Erev Rav. Eles foram os participantes ativos dessa brincadeira. O resto do povo olhou, ficou bobos, olhando, puxa, sabe uma coisa? Talvez tenha alguma verdade nisso.
Mas teve um
líder. Estamos vendo. Lógico que sim, era um monte de líderes.
Não, teve um líder que era judeu.
Quem?
Aaron.
Aaron não foi líder disso.
Ele
imagina.
Foi desse movimento?
Não.
Eles chegaram pra ele.
Eles chegaram e falaram, Aaron, o negócio é o seguinte, Moshe não desce mais, então você vai fazer aí pra gente um novo líder? Aí o Aaron fica assim na parede. E saiba que pouco tempo antes eles chegaram para o sobrinho do Aaron, chamado Hur, e falaram, Mr. Hur, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer aqui um novo líder. E o Hur falou, vocês são loucos? Acabamos de receber a Torá, vocês querem fazer idolatria? Vocês são todos malucos? Mataram ele no mesmo lugar. De repente chegam para Aaron e falam, agora é o próximo. Aaron, o negócio é o seguinte, Moshe não volta mais, vai fazer para a gente ou não vai fazer? Aaron viu que ele está correndo o risco de vida. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos com calma, não precisa se afobar. Aaron sabia que as contas dele estavam erradas. Aaron sabia que o Moshe só vai descer amanhã. Então, precisamos dar um pouco de tempo, vamos ganhar tempo, até amanhã vai tudo ficar tranquilo. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês querem um líder, deixa eu ver um líder, já sei, tragam o ouro das suas esposas. E nós vamos amanhã fazer um ídolo qualquer. E amanhã a gente vê. Aaron pensou, eles vão chegar em casa, vão falar para as esposas, pessoal, eu quero aquela joia e aquela outra joia, a gente vai fazer um ídolo. E as mulheres vão dar uma lavada nos maridos. Que isso, tá maluco? É pegar... Primeiro que eu não dou joia nenhuma para você. Segundo lugar, você quer fazer ídolo? Que história é essa? De onde vocês vieram com essas ideias malucas? Foi Erebrado? Estão sendo influenciados por esses malucos que vieram aqui? Estão falando um monte de... Aí, Aaron pensou, eu vou ganhar tempo. Até que eles brigam com as mulheres, até amanhã de manhã, Moshe já vai aparecer, eles vão... Pronto, deixa, tá bom, esquece. Já, Moshe já voltou, já resolvemos o problema. Só que eles foram pegar o próprio ouro e trouxeram para Aaron correndo. Eles estavam loucos para fazer isso. Eles vieram e trouxeram o próprio ouro. E trouxeram. E Aaron jogou todo aquele ouro dentro do fogo. E vamos ver o que a gente vai fazer. E aí uma outra história muito extensa, mas um cara jogou um pergaminho que está escrito ali, Shur, dentro desse fogo. E saiu esse bezerro, que era um bezerro perfeito, um robozinho perfeito. E a pessoa ficou bobo. Ali suba o boi. E aí eles ficaram bobos. Olha só o negócio funciona. Imagina, hoje você já fica embasbacada quando vê um robô funcionando. Imagina naquela época. Ninguém nunca viu um robozinho. De repente, um robô perfeito. Não era parado o negócio lá parado. O negócio se mexia, tinha vida. Eles olharam e ficaram empolgados. Não, o Moshe depois destruiu isso. Ah, onde está? Sim, os Midrashim contam. Os Midrashim. E aí que o Aaron então falou, olha, Aaron viu que não deu certo. O pessoal já trouxe ouro correndo, o negócio já está pronto aí. E agora? Então ele falou, olha pessoal, vamos fazer o seguinte. Aí o povo falou, vamos fazer então o altar. Aaron falou, pera. Eu construo o altar, tá bom? Deixa, eu vou fazer o altar e amanhã a gente vai fazer a maior festa. Pensando de novo, eu vou construir, se eu deixar para eles construírem o altar, em 2 minutos está pronto. Se eu for construir, eu vou pegar uma pedra e vou com calma, bem carioca, vou construir um. Depois eu vou descansar um pouco, depois eu vou trazer outro. Devagarzinho, até amanhã de manhã o negócio vai ficar pronto. E aí o Moshe já desceu. E não, o pessoal pressionando, não, vamos com esse negócio. E já começaram a fazer os festejos. Quando Moshe desceu da montanha e viu os festejos, aí ele ficou desesperado. O que está acontecendo? Que negócio é esse? Estão trocando Deus por outra coisa? A pergunta é, eles estão trocando de fato Deus por outra coisa? Ou não é exatamente estão trocando Deus? Em nenhum momento eles falaram que não acreditamos mais em Deus. Em nenhum momento falaram que Deus não... Não! Nós tínhamos até agora Moshe. Moshe era um super intermediário entre nós e Deus. E agora nós precisamos de outro intermediário. Nós não temos um contato direto com Deus. Precisamos de intermediários. Precisar de intermediários é errado também. Você precisa saber que você não precisa de intermediários. Você tem conexão direta com Deus. Por que precisa de intermediários? Então a falha deles foi idolatria pura? Não. Não é a mesma coisa do que eles serviam os carneirinhos no Egito. Não tem nada a ver. Lá era o carneirinho criou o mundo, o carneirinho que faz isso, o carneirinho faz aquilo. Não. Porque ninguém falou que Deus não criou o mundo. A única coisa é que Moshe desapareceu. E nós estamos um pouco desamparados. Precisamos de alguém que vai nos liderar aqui. Vai ser a conexão entre nós e Deus, porque nós diretamente com Deus não podemos ter conexão. E essa foi a falha.
De quem?
De quem participou?
Ou de quem não assumiu?
O que quer dizer de quem não assumiu? Óbvio, todas as coisas são juntas aqui.
Porque Aaron era junto com Moisés.
Sim.
Na ausência de Moisés.
O quê?
É, quem deveria estar liderando o povo não era Aaron?
E?
Se o povo tivesse sentido segurança na liderança de Aaron,
mas Aaron
não, Aaron não era líder em nenhum momento.
Ele nunca foi líder.
Foi intérprete, foi Kohen Gadol, tinha outros cargos. Não vai ocupar o cargo do irmão dele.
Mas não pode esquecer também que quando ele saiu do Egito, ele completamente, né?
Por isso que levou 49 dias. Mas eles estavam, naquele momento, estavam completamente crentes em Deus, senão eles não iam sair de lá.
Sim.
Eles tinham que melhorar isso para poder receber a Torá. Isso é outra história. 49 dias para se prepararem para receber a Torá. Sim. No momento, isso que é? Não tinha. Se sobrou, quem sobrou um pontinho do coração que acreditava ainda no carneirinho, ficou lá. Só saiu quem tinha 100% de coração com Deus. Mas que coisa, precisavam melhorar, eles estavam super, com mente super podre, cheio de coisas erradas na cabeça. Precisava melhorar essa conduta para receber a Torá. Isso é outro ponto. Mas crer em Deus, completo. Não chega a fazer idolatria. O Erev Rav, sim. Mas o Erev Rav era uma turma que não eram judeus. Era uma turma que não fazia parte da família. Eram egípcios idólatras, que continuaram idólatras mesmo indo atrás deles. E eles, sim, serviram idolatria.
Eles queriam fazer o bezerro no lugar do bezerro.
Sim.
Vocês não faziam
altar
para o
bezerro. Tá bom, isso é verdade. Mas quem fez o... quem queria fazer o altar? Quando Moshe chegou pela primeira vez?
Quando Deus mandou Moshe ir falar com o faraó, antes de começar as pragas, ele falou, deixa meu povo sair, porque esse povo a qual ele se referiu já é um povo que acredita no Deus único?
Não exatamente, mas naquele momento eles começam a acreditar.
Porque eu estava aqui matutando, eu acho que as pragas vieram para os egípcios e vieram também para os judeus.
Lógico, sim, com certeza, para eles também. Sim. Quer dizer, no primeiro momento, o próprio Moshe fala para Deus, Deus, você está me mandando falar para o povo que eles vão sair do Egito. Eles vão olhar e falar, que é esse cara aí? Aparece aí um sujeito e começa a falar, pessoal, vocês vão sair do Egito. E aí, uma das coisas, primeiro Hashem chama a atenção de Moshe e fala, primeiro você não pode desconfiar deles desse jeito. Você não sabe se vão acreditar ou não, o que você estava falando, não vão acreditar em mim. Segundo lugar, que eles tinham um código, tinha uma tradição de família que eles sabiam, que vai chegar alguém em algum momento e ele vai ter que falar determinadas... Jacob passou para eles, Yosef repassou para eles, vai chegar um dado momento que vai chegar alguém e vai ter que falar uma senha específica para demonstrar que ele de fato é enviado de Hashem para dizer que nós vamos sair daqui, e aí nós temos que acreditar nele. Havia uma tradição.
Quem que falou para quem?
Jacob falou para os filhos, Yosef reforçou isso para os filhos no Egito, que quando chegar um sujeito e falar que vocês vão sair do Egito, ele vai ter que usar uma linguagem muito específica, e essa linguagem específica Jacob e Yosef já passaram para os filhos, e vocês vão confirmar se está batendo a linguagem. Se estiver batendo a linguagem, é porque é verdadeiro esse sujeito. E eles foram confirmar com uma das netas de Jacob, que estava viva ainda nesse momento, Serach Bat Asher, e ela falou, linguagem que o Zeide falou. E aí o pessoal acreditou. Eles passaram a acreditar agora, então é o enviado de Deus, aquele Deus lá que Jacob, já ouvi falar lá que o tataravô dizia que existe Deus e tal. Então eles tinham esse conceito, mas ao mesmo tempo tinha idolatria, não é? Sim, sim, por isso eles tinham um pouco de Deus. Não muda da hora para outra. Eles tinham uma base. A única coisa é que essa base era muito fraca. Tinha que melhorar essa base. Então, como você está falando, as pragas foram para os egípcios e para os judeus? Sim.
Então, houve uma desintegração da postura dos judeus desde Jacob até hoje.
Até eles saírem, sim.
Filhos de Jacob. Também
morando na
Filho de Jacob.
Os netos, é.
Eles eram justos, eram sadiquinhos, eles não tinham esse poder.
Quem?
Os filhos de
Jacob, as 12 tribos, eles deram, eles deram
porque, porque pela crença deles e pela postura dos antepassados, há um...
Escuta, escuta, pensa
você
em...
Você pensa, você tinha um avô, Rabino? Ou bisavô?
Não, não sei.
Todos nós tivemos um bisavô, um avô, Rabino. Você nunca viu, você fala com uma pessoa, você só fala... Ah, porque o pai do meu avô era rabino na cidade de não sei o que lá na Europa. Todo mundo. Não tem? Todo mundo tem alguém. E aí, o que, que aconteceu com a gente? Decaiu. Todo mundo tem um avô rabino, um bisavô na cidade.
Infelizmente, a convivência com pessoas que são idólatras ou crentes em qualquer outra coisa acaba sim tendo uma influência sobre a pessoa. Se a pessoa não se mantém firme e não renova o tempo todo, ele acaba, especialmente, como a gente viu, se a pessoa tem ações, essas ações vão levar ele a meditar. Se ele não tem ações, então ele não vai meditar sozinho. Não vai meditar sozinho, ele acaba meditando o que os outros estão falando. Então, estou falando disso, falando daquilo. É, começa já a virar parte da cultura da pessoa.
Historicamente, do povo de Deus é sempre assim.
Sim.
Sempre,
sempre assim.
Deus sempre está
acomodado onde ele está.
Ele está acomodado, ele se adapta aonde ele está.
Esse é o problema.
Ele não toma cuidado, ele esquece que você é judeu.
Exatamente, esse é o problema.
A história do judeu é essa.
Como nós lemos na Agadá.
Só vai mudar quando
ele se
adapta. Como nós lemos na Agadá, Yadoateidá, que é o prenúncio que Hashem falou para Abraham no Brit Menaptarim, no pacto dentre as partes, saiba que você vai ser um estrangeiro. Você vai ser um estrangeiro todo o tempo que você é um estrangeiro, então você sabe que você é diferente. Se você é diferente, então você vai se manter diferente. Se você acha que você é igual, no pacto dentre as partes, se você se acha igual a ele, você vai acabar automaticamente se adaptando e pegando a cultura deles. E aí pronto, se assimila. Esse negócio das pessoas se preocuparem com casamento misto. O casamento misto não começa no casamento misto. Ele começa quando a pessoa começa a adaptar os costumes locais. Primeiro a pessoa começa a adaptar os costumes locais, começa a se assimilar no comportamento, e aí sim o cara vai escutar. Qual a diferença entre eu e eles? Então eu vou casar com eles. Se a pessoa sabe que ele é diferente, ele não vai casar com ele. Eu sou diferente, cada um no seu galho.
Aliás, tem um
sentimento.
Uma historinha.
Hã? Não, a revista em quadrado. Não, a revista não. Como chama o jornalzinho do Gil?
Jornalzinho do Gil?
Tem um cara dando um depoimento do avô. Você viu a foto do avô?
Vi.
Você acredita que o neto virou?
Então.
Não, não vou falar. Só estou falando.
Só falando.
No jornalzinho. Um cara, é tudo sobre avós, né? Avós, né?
Tem foto de um dos avós lá, e você vê.
Ele fala assim, o meu avô tem a foto do avô lá. Olha o cara do avô e olha a cara do neto. Você não vai acreditar que ele é neto de casal.
Infelizmente é.
Assimilação total, em duas gerações. Mas de completamente. Acho que já se
viu. Mas o contrário também, né?
É, mas.
O avô que não era nada e. Né,
com certeza, tem.
Hoje em dia
sim.
Hoje em dia já está começando.
Se você comparar com geração de duas gerações para trás para agora, não. Agora sim.
Agora sim. Sim. Quanto tempo da pergunta que a minha fez da consciência, da tomada de consciência, para que eles tomassem consciência da manutenção?
As pragas começaram mais ou menos um ano antes da saída do Egito.
Não entendi essa pergunta, eu entendi a resposta.
Não, porque ela perguntou baseado no que a Mia antes falou. Que os judeus, não dá para chamar os judeus, não. Os filhos de Jacó que estavam no Egito, a partir do momento que veio Moshe e anunciou que vocês vão sair do Egito, Deus mandou falar, então eles começaram a crer muito mais em Deus. Até agora era uma coisa já meio rala a existência de Deus. Ela perguntou quanto tempo levou esse processo. Levou quase um ano. Quer dizer que eles passaram a acreditar em Deus. Quer dizer, não era monoteísmo, porque eles ainda tinham as idolatrias deles. Eles estavam num vai para lá, para cá, mas eles já estavam acreditando no Deus também único, junto com as coisinhas que eles tinham lá.
Eu li uma reportagem da entrevista do Jonathan Sacks, eu achei assim, super interessante a posição dele. Ele tem uma posição assim, que você tem que se encontrar com o judeu, mas isso não te impede, você está dentro do universo.
Óbvio, isso é o que a Torá fala. Em nenhum momento a Torá fala para você sair fora.
Fechar dentro do teu judaísmo.
Não, isso quem não vai são os católicos, se eles se fecham. Eles fazem,
então,
são eremitas. Os judeus não.
Eu não sei se foi isso que eu entendi, eu não fui na palestra dele. Infelizmente, eu li na Morachá,
que
ele fala disso, né? De que o judeu tem que preservar as coisas dele, reconhecer ele como judeu, que ele é um judeu, mas isso não se impede de você se adaptar quando é necessário.
Sim. Não tem nenhum problema. Se você não larga nenhum dos fatos que Hashem te ordenou, você pode se adaptar. Se você não larga nada do que Hashem te ordena, você consegue se adaptar. Não tem nenhum problema. Você pode comer feijoada, mas seja kashé, por exemplo. Não tem nenhum problema. Você está adaptando uma cultura brasileira, não tem nenhum problema. O negócio é você adaptar a cultura à Torá e não o contrário. Totalmente diferentes. Não diferentes, mas é muito pouca diferença. É muito pouca diferença no final das contas. Mas por quê? Porque nós viemos da Europa e temos influências europeias. Eles vêm dos países árabes e têm influências árabes. Não é uma influência judaica, é a influência dos países onde a gente morou.
Mas é do momento que nós estamos. A gente está em Shirataó. Teoricamente, assim, a elevação espiritual. Além de contar. Faz para. É uma questão de introspecção, de tomada de atitudes.
Quer dizer.
É difícil, né? Você fala assim, eu subi 49 níveis, né? Um nível por dia, é muito difícil, né?
Na verdade, se você quer saber mesmo sobre níveis, são níveis cabalísticos. Tanto é que você fala Sfirot, né? Aí já é um trabalho que não está para o nosso nível. O nosso nível não precisa ser 49, não 49 níveis. O importante é a pessoa se preparar de fato para ser renovada em Shavuot e assumir a Torá de uma forma diferente. Então, pode até se ligar a isso daqui, larga aqueles pontinhos do coração que não deveriam mais estar lá e vão
se concentrar
no que deve se concentrar.
Porque
para si foi da tua,
é Shavuot.
Shavuot.
Porque para si refinar cada dia nessas. Como que a gente pode chamar?
Nas pirotas.
É, nas pirotas. É muito difícil. Porque você conseguir entender primeiro, né? Tem alguns que a gente entende facilmente, né? Receber. O primeiro dia a bondade que está vindo a bondade. Né? A severidade que está, a segunda noite, a severidade que está vindo da bondade. A gente pode entender. Entendeu? Mas tem uns que são muito difíceis. Então, nesse. Você pode até pensar no dia. O que, que significa isso? Né? O que, que é severidade dentro da bondade? O que, que é? Até os pais sabem. Você tem que segurar, você está sendo bom para o seu filho, mas você está sendo, às vezes, severo. Mas em todas essas coisas, você tem que tentar se melhorar, mas é muito difícil. Então, a gente, nós pobres mortais, não tem jeito.
Faz, mesmo sem bom fazer.
Porque a contagem...
A contagem não tem nada a ver. A contagem é uma mitzvah da Torá, contar 1, 2, 3, 4, isso é mitzvah, ponto. Essa é a ação. Com essa ação vem algo para meditar junto.
Meditar.
Algo para meditar. Então cada um vai conseguir meditar até um certo ponto.
Você
não
tem
é...
que melhorar um pouco em alguma coisa. Até chegar no 50º dia, poder receber a Torá de um jeito diferente. Porque você tem que ser, de 50 dias você melhorou alguma coisinha, cada dia um pouquinho. Você concorda que tem outra pessoa da vida? E como?
Eu acho que assim, que melhora é diária e a fé também. Existe uma fé estante, né? É, eu acho. Não sei, não existe. Tem dias que você está mais avançada, tem dias que você está melhor, tem dias que você tem mais contato. É dia a dia, né? É diariamente. A gente é desafiado, né? É isso que eu acho. A gente sempre aqui. Que momento que ficou determinado que nesses 40 dias os exércitos são
americanos? Primeiro, não sei se eram 40 dias. Se você falou 40 dias. Não era 40 dias, era menos tempo ainda. Mas foi a partir do momento que eles fizeram o... Não, os espiões. Mandaram os espiões ficaram 40 dias na terra de Israel. Voltaram e desestimularam o povo a entrar em Israel. Aí Hashem falou, ok, não querem? Fica por aí. Aí sim ficaram 40 anos. Até os espiões, só fazer os cálculos. Eles saíram do Egito, foi um ano e pouco. Eles saíram do Egito.
Eles estavam prestes a entrar, né?
Eles iam entrar naquele momento. Então, eles saíram do Egito. Eles foram receber a Torá. Receberam a Torá, certo? Depois disso, Moshe subiu no Monte Sinai para pegar as tábuas. E aí, bezerro de ouro. Subiu mais 40 dias para pedir perdão para Deus. Aí, mais 40 dias, desceu em Yom Kippur com as segundas tábuas. No dia seguinte, Hashem falou para construir o tabernáculo. Mishkan. Ficou pronto o tabernáculo em Hanukkah, que não existia ainda, mas no dia que depois teve Hanukkah. Aí eles esperaram para inaugurar, porque Hashem mandou inaugurar só dia 1º de Nistan do ano seguinte. Então estamos quase um ano depois da saída do Egito. Inauguraram. Depois que eles inauguraram, eles já estavam praticamente prestes a entrar em Israel. Só que aí, depois de Pesach, depois de um mês e pouco de Pesach, eles mandaram os espiões. Mandaram os espiões, ficaram 40 dias, voltaram, dia D. Quando voltaram os espiões? Tisha B'Av, muito bem. Voltaram em Tisha B'Av, falaram, pessoal, o negócio é triste aí, essa terra aí que Deus falou que é maravilhosa, não é tão maravilhosa assim. Mas vai ser muito difícil de conquistar. Uma loucura, vocês não têm ideia como o pessoal lá é poderoso, forte. Eu acho melhor a gente voltar para o Egito, vai ser mais tranquilo. Aí todo mundo chorou, e Hashem falou, vocês estão chorando à toa, então vocês vão ainda chorar no futuro por muitos bons, entre aspas, motivos nesse dia. E agora vocês vão ficar 40 anos no deserto para morrer toda essa geração, e a geração seguinte vai entrar em Israel. Sim. Isso é depois. Não, foi depois dos 40 anos. Foi para Shat Hukat. Foi depois de 40. Está certo, depois de 40 anos, quando a Miriam, a irmã dele, falece, aí acaba o poço, aí que ele bate na pedra para dar água. Então. Acabou a água, porque tinha água a um poço da Miriam, em mérito da Miriam. Então isso foi alguns meses antes de entrar em Israel.
Eram pessoas muito fortes, muito poderosas. E as frutas eram
enormes. Não, também morreu. Morreu antes da Índia de Moshe. Quem entrou? Yoshua. Não, só. Um monte de gente, mas Yoshua que entrou liderando o povo. Do pessoal da alta, só o Yoshua e o Caleb entraram.
Não, é que eles eram meraguinhos, né? Eles foram espiões. Eles foram os únicos que sobreviveram.
Como?
Porque eles dois falaram bem. Dois falaram bem. Os outros 10 falaram bem.
Peludo, lá está tudo certo, maravilhoso.
Os dois que falaram bem então, entraram.
Então você já respondeu.
Foi Caleb, marido da
Miriam. Não, o quê?
Era um cunhado.
Sim. É isso que ela está perguntando. Você acha que não tem assimilação em Israel? Então, de novo, o que quer dizer assimilação? Casar com goi ou assimilação quer dizer que a pessoa se comporta como um goi? Os dois. As duas coisas tem em Israel, infelizmente. Então, pessoas casam com árabes. É uma coisa horrorosa. E tem um monte de gente que não sabe nada. Nada. Nada é nada.
É pior do que aqui.
É uma ignorância absurda. E não quer saber.
Por causa do comunismo, daqueles
esses kibbutzim. Você não tem ideia os caras que têm esses kibbutzim. Eles não sabem nada, 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 nada. Nada. Como se nem fossem judeus. Eles não sabem nada. Eles estão lá porque, sei lá, aqui é o que
não existe mais. Hoje em dia, idealismo, aqueles primeiros pioneiros que chegaram para ser agricultores e trabalhar terra, para aqueles negócios. Não existe mais. Não existe mais.
Sim. Todo mundo junto, em parte. Todo mundo que quis ir junto.
São ateus, né?
Tudo bem, o nível não faz diferença, mas o fato de você querer, então vamos lá. Não quer, não precisa. Não vou forçar nada.
Todo mundo
se envolveu.
Todos os
dias.
É, porque ele estava no Levante, né? Lá no Levante era assim. No Oriente?
Sim, tudo bem, mas mesmo assim, quando chegaram aqui, tem essa coisa da adaptação, é tão mais forte que a gente.
Eles são mais tradicionais.
Mas depende também de qual país que eles vêm.
Qual país? Os que vêm da Síria.
O pessoal que vem da Síria, eles têm uma comunidade muito forte lá, por isso que eles são.
Como assim. Era no Egito, tinha uma cultura. São mais liberais. Porque os egípcios, eles tinham a cultura francesa, né? Europeia. Eles estudaram mais. Você vê que tem engenheiros que vieram do Egito, médicos, cientistas. E todos esses.
Semana que vem, segunda,